DW. Jornal da Noite.
Viva, boa noite. Está a começar o Jornal da DW África, edição de quinta-feira, 3 de outubro de 2019. Linha forte da atualidade, secretário da Frelimo é assassinado na província de Manica, centro de Moçambique.
Perdemos um grande quadro que mobilizava a nossa população e nós estamos muito sentidos. Viemos para nos solidarizarmos com a família, também para nos solidarizarmos com toda a população da zona.
A caminho das eleições gerais moçambicanas, é difícil compreender a essência do manifesto eleitoral dos partidos, diz analista.
Um pouco decepcionada porque a qualidade esteve a desejar. Os partidos estiveram unânimes em fazer um copy-paste do que já vinham dizendo nos anos anteriores. Não disseram o que vão fazer, o que está por vir.
E na Guiné-Bissau pairam dúvidas sobre a realização das eleições presidenciais em 24 de novembro. São apenas os destaques deste jornal com a apresentação de Brahima Darami. Mais uma vez, muito boa noite. Há pouco mais de 10 dias das eleições gerais, Moçambique registra mais um ato de violência contra membros de partidos políticos. Desta vez, foi o assassinato do secretário da Frelimo na região de Paunde, da província de Manica, centro do país. A polícia já está a investigar o caso. Bernardo Jaqueta, a partir de Chimoio, acompanha a situação no terreno.
O crime foi protagonizado por três homens armados com metralhadoras AK-47, que na madrugada da última quarta-feira alvejaram Samuel Njov, secretário da Frelimo, na região de Paunde, no distrito de Mussouris, na província de Manica, segundo a polícia. O partido Frelimo, através da cabeça de lista Francisca Domingos Tomás, solidarizou-se esta quinta-feira junto à família e à população daquela zona que está aterrorizada em virtude do chamado ato macabro. O secretário tinha duas esposas e uma delas explicou à imprensa que o ato aconteceu na calada da noite, quando surpreendentemente três pessoas arrombaram a porta da sua casa. Chegaram três pessoas e bateram a porta e o meu esposo questionou, perguntando quem era e de que se tratava. Eles empurraram a porta e disseram-lhe cala-te e arrastaram-no para fora de casa. A cabeça de lista, Francisca Tomás, disse:
perdemos um grande quadro que mobilizava a nossa população e nós estamos muito sentidos. Viemos para nos solidarizarmos com a família, também para nos solidarizarmos com toda a população da zona e darmos mais força e dizermos que nós vamos continuar a procurar esses malfeitores para que eles sejam responsabilizados.
Sem avançar as possíveis motivações deste crime, o chefe do Departamento das Relações Públicas no Comando Provincial da PRM em Manica, Mário Arnassa, confirmou o assassinato e disse que a polícia acionou as suas linhas operativas para a neutralização dos indivíduos para a sua responsabilização criminal.
A polícia fez ao local, lavrou o respectivo auto e ativou suas linhas operativas com vista a neutralizar os malfeitores. É um crime comum, ocorreu no momento da campanha eleitoral. A polícia está a investigar este caso para se apurar as reais motivações deste crime.
Entretanto, outro ataque armado foi registrado esta quinta-feira no centro de Moçambique. Desta vez, o alvo foi um autocarro de passageiros que partiu da cidade da Beira, na província de Sofala, em direção à cidade de Quelimane, na Zambésia. Uma pessoa morreu e seis ficaram feridas, de acordo com as autoridades locais citadas pela agência de notícias Lusa. De Chimoio, para a DW, Bernardo Jaqueta.
E com este tema, abrimos o espaço do ouvinte para espreitar o que dizem os internautas nas redes sociais da DW África. Hoje perguntamos até que ponto a violência pode comprometer o processo eleitoral aí em Moçambique. Junta-se a nós neste jornal o meu colega Tiago Melo. Tiago, viva muito. Boa noite. Como é que está o debate no Facebook da DW?
Olá, Ibrahima, boa noite. O debate está bastante aquecido. E do Brasil, Ibrahimo, natural da Beira de Sofala, escreveu-nos pelo WhatsApp e disse que a violência comprometerá negativamente e, com isto, o nível de abstenção na votação será maior porque o eleitor estará mergulhado no medo ou falta de interesse pelo processo, temendo violências e conflitos pós-eleitorais. E Xavier Matola, no Facebook, escreveu que a violência durante este período, à véspera das eleições, é inaceitável. Pior é quando se trata de perda de vidas, porque não há preço que substitua a vida de alguém, que haja serenidade e ânimos calmos, e o apelo vai às lideranças dos partidos a incutir nos seus membros e simpatizantes a não optar pela violência e que cada um tenha sua liberdade de reunião, de expressão e que não, isso não possa constituir problema a ninguém, escreve Xavier Matola. Braima, foram alguns dos comentários.
Exatamente, Tiago. Volta à antena mais à frente neste jornal para ler mais mensagens. Participe.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Moçambique, José Pacheco, anunciou hoje que a Rússia forneceu equipamentos militares ao seu país para apoiar as forças governamentais no combate a grupos armados em Cabo Delgado. O chefe da diplomacia moçambicana não especificou se, além do equipamento, há militares russos na região, facto negado pela Embaixada da Rússia em Moçambique. Também não revelou que tipo de equipamentos nem que quantidade foi fornecida. Em agosto, o presidente moçambicano, Filipe Nyusi, visitou a Rússia, tendo, na altura, o governo de Moçambique manifestado interesse em reforçar a cooperação bilateral, com destaque para a área de defesa e segurança. O governo dos Estados Unidos da América disponibilizou 19 milhões de euros para travar a insegurança alimentar em áreas afetadas por calamidades naturais no início deste ano em Moçambique. De acordo com um comunicado enviado à imprensa, a verba é destinada a zonas afetadas por cheias e secas e pelos ciclones Idai, em Sofala, no centro, e pelo Kenneth, em Cabo Delgado, no norte de Moçambique. Além da assistência alimentar, no comunicado avança-se que o valor vai ser aplicado na reabilitação de terras agrícolas, construção e reparação de estradas, sistemas de irrigação, diques de controle de cheias e hortas comunitárias. Governo de Angola inicia na próxima semana um processo novo de repatriamento voluntário dos restantes 10 mil refugiados da República Democrática do Congo. O país conta atualmente com mais de 161 mil estrangeiros em situação regular e destes, mais de 65 mil são refugiados em pedidos de asilo, disse hoje fonte oficial. Ainda de Angola, Adalberto da Costa, Júnior, entrega já amanhã as assinaturas necessárias para formalizar a candidatura à liderança da UNITA, maior partido da oposição em Angola. O atual líder parlamentar do Galo Negro é um dos 5 pré-candidatos à sucessão do ainda presidente Isaías Chamacuva, que não deverá recandidatar-se. O novo presidente da UNITA irá a votos durante o 13º Congresso Ordinário, que se realiza entre 13 e 15 de novembro em Luanda.
DW Deutsche Welle.
De Angola, regressamos a Moçambique. Falta a clareza nos manifestos eleitorais dos partidos políticos concorrentes às eleições gerais de 15 de outubro próximo. A constatação é de analistas e membros de organizações da sociedade civil reunidos esta quinta-feira em Maputo para discutir a agenda dos partidos que, há cerca de um mês, pedem voto aos cidadãos em campanha eleitoral. O nosso correspondente em Maputo, Ernesto Saúl, dá conta que não está fácil entender a mensagem que os políticos passam na caça ao voto.
Está difícil compreender a essência dos manifestos eleitorais dos partidos políticos que pedem voto para governar Moçambique após as eleições gerais de 15 de outubro deste ano, segundo ativistas dos direitos humanos em Moçambique. A falta de clareza quanto aos problemas que impedem o desenvolvimento, que os concorrentes pretendem resolver, caso vençam as eleições, é um dos aspectos apontados por Dalva Mangoba, da Coalizão, uma organização da sociedade civil defensora dos direitos humanos das mulheres.
Um pouco decepcionada porque a qualidade esteve a desejar. Os partidos estiveram unânimes em fazer um copy-paste do que já vinham dizendo os anos anteriores. Não disseram o que vão fazer, o que está por vir. Deixaram o caso de mulheres rurais, mulheres que vivem no campo, sem explicação, e deixaram o caso também da educação, da rapariga no geral, sem muita educação.
Na ótica de Vítor Fazenda, do Parlamento Juvenil, esta situação dificulta a decisão dos cidadãos relativamente a quem votar, pois os manifestos eleitorais não passam de mera repetição do que cada um dos concorrentes apresenta.
Penso que os manifestos são muito vagos, estão mais na linhagem da continuidade. Não faz uma reforma profunda, sobretudo naquilo que são as reais preocupações dos cidadãos, para que, de facto, possamos ir para a verdadeira mudança, uma mudança mais digna, uma mudança mais solidária e construir um Moçambique de esperança. Então, penso que nisso estamos a falhar. E há questões profundas como a administração colónica, a questão de empregabilidade juvenil, habitação juvenil. Moçambique tem muita terra, mas, ao mesmo tempo, não tem espaço para os jovens.
Para o bispo Diniz Matsolo, da Igreja Anglicana, a solução para o problema passa pelo envolvimento dos cidadãos na concepção dos manifestos eleitorais.
Sonho por um momento em que, em vez de o povo esperar por ouvir manifestos eleitorais daqueles que querem governar, seria o povo sentar e desenhar um manifesto. E então, vender o seu manifesto. Isso havia de trazer alguma diferença na forma do pensamento. Porque às vezes vêm a correr e dizem o que quer que seja para alegrar a sociedade, mas entretanto a realidade dita outra coisa diferente.
Mas para Venâncio Mondiane, da Renamo, a campanha do seu partido é clara.
Estamos a falar de uma campanha fantástica, extraordinária. Mesmo em zonas em que a Renamo tradicionalmente não tem tido grandes resultados, nós tivemos desta vez uma receptividade da mensagem do nosso candidato presidencial extremamente positiva, muito acima da média.
A mesma opinião é partilhada pela Frelimo através do seu porta-voz, Caifadini Manasse.
Para nós defendemos a mensagem de paz, a mensagem de unidade, a mensagem de desenvolvimento, a mensagem de continuarmos todos unidos para desenvolvermos o nosso país.
Sônia Mboa, do MDM, defende que as ideias do seu partido são facilmente perceptíveis pelo eleitorado.
Na campanha eleitoral, o MDM tem uma participação positiva, principalmente naquilo que diz respeito à participação da mulher.
Estas foram as principais constatações levantadas durante um debate inserido na Feira dos Manifestos Eleitorais, esta quinta-feira em Maputo, que discutiu a agenda dos partidos políticos envolvidos na campanha eleitoral rumo às eleições gerais de 15 de outubro em Moçambique. Ernesto Saúl, DW. Maputo.
DW. A sua voz da Alemanha.
Na Guiné-Bissau, o governo anunciou nesta quinta-feira que acabaram as entradas na administração pública por cor partidária ou por ser filho ou amigo de ministros. Uma medida que surge a 2 meses das eleições presidenciais de 24 de novembro. Para já, há muita incerteza sobre a realização do pleito na data marcada. Perguntamos ao ativista político e sociólogo guineense Miguel de Barros se essa luta política em várias frentes pode comprometer o processo eleitoral.
Eu não diria que há uma luta para a não realização das eleições. Eu diria que há um jogo político onde diferentes sensibilidades partidárias e que apoiam diferentes candidatos querem um melhor posicionamento estratégico como forma de terem alguma garantia de que o seu concurso será um concurso de sucesso. Isso é perfeitamente normal no cenário político. Agora, o que não é normal é o adiar do calendário previsível e programado, tendo em conta o facto de que alguns dos atores não estão preparados, ou então alguns dos atores querem ter uma situação de maior conforto, e ainda hoje fez-se a reunião do Comitê de Pilotagem das Eleições. Do ponto de vista técnico, há condições efetivas para a realização das eleições a 24 de novembro. O que está a faltar neste momento é clarificação, sobretudo, do posicionamento dos atores políticos em relação a questões muito práticas de direito, a questão, por exemplo, de correção dos dados do recenseamento eleitoral, e depois em relação, por exemplo, à capacidade do governo em satisfazer uma reivindicação dos magistrados, independentemente da sua justeza ou não, para que o processo não seja inviabilizado.
Mas, Miguel de Barros, estamos a falar de umas eleições que possam ser cruciais para o desenvolvimento da Guiné-Bissau, mas também um teste para a verdadeira estabilização do país.
O primeiro teste, a estabilização, é o nível da aprovação do programa do governo, da Assembleia Geral do Estado, que ainda não há uma visão de concordância entre os atores que estão representados ao nível do Parlamento. A segunda fase, eu acredito que as eleições presidenciais, pelo cunho presidencialista do nosso regime, mesmo não tendo esse pendor formalmente, é claro que as presidenciais vão clarificar de que modo é que o regime vai se agir na lógica de estabilização. Não significa que a realização das eleições é um pressuposto automaticamente para a estabilização, porque dependerá da coabitação política, dependerá também daquilo que eu prefiro do candidato que vier a ganhar as eleições e dependerá, sobretudo, do contrato social que a população, os partidos, os protagonistas das presidenciais irão assumir em termos da estabilização do regime.
Miguel, o governo guineense anunciou hoje que acabaram entradas na função pública por cor partidária. É possível implementar esta medida num país, um país em que muitos consideram que o próprio Estado é partidarizado?
O processo que se iniciou hoje, eu digo processo, é uma etapa de intenção política que deve superar o período de pré-campanha, mas que deve se concretizar por organização de instituições, como por exemplo a Agência de Concursos Públicos e ao mesmo tempo o cumprimento do plano da carreira na administração e ao mesmo tempo o mecanismo que permita a avaliação dos profissionais da administração pública. A partir do momento que esses instrumentos são criados e o processo também ser democratizado e acessível a todos, aí sim nós estaríamos em condições de dizer que acabou esse nível de recrutamento com base em pressupostos clientelares e informais, dando mais capacidade do Estado para cumprir a sua responsabilidade na prestação de serviços públicos.
DW Notícias.
E voltamos à atualidade. Os chefes de Estado da Nigéria e da África do Sul, Muhammad Buhari e Cyril Ramaphosa, acordaram hoje reforçar a cooperação, incluindo policial, para evitar a repetição dos episódios de violência xenófoba de setembro na África do Sul. Refira-se que no mês passado, centenas de lojas, propriedades e bens de estrangeiros, nomeadamente nigerinos e nigerianos, foram pilhadas e incendiadas, principalmente em Joanesburgo, capital económica sul-africana, em vários dias de incidentes que resultaram na morte de pelo menos 12 pessoas. O Burundi repatriou hoje a 590 refugiados presentes na Tanzânia, cumprindo assim a primeira parte de um acordo assinado em agosto pelos novos governos dos dois países, anunciou hoje o governo daquele país. Na Alemanha, os líderes políticos alemães admitiram hoje que o processo de eliminar a desigualdade entre o leste e o oeste da Alemanha ainda não está completo, isto no dia em que se celebra com feriado nacional e várias atividades os 29 anos da reunificação do país. A chanceler alemã Angela Merkel afirmou que a atual diversidade da Alemanha deve ser celebrada e que os indivíduos precisam assumir responsabilidades para que a democracia possa sobreviver. Nota: noite europeia de futebol, vários jogos em andamento, destaque para resultados das equipas alemãs nesta segunda jornada da Liga Europa. Wolfsburg empatou com AS Roma 1-1. Em Istambul, mesmo resultado também para Istambul, Borussia Mönchengladbach e Wolfsburg foi a França empatar com Saint-Étienne 1-1.
DW, Espaço do Ouvinte.
Voltamos ao Espaço do Ouvinte com o tema da abertura deste jornal, a violência a marcar a campanha eleitoral em Moçambique. Viva Tiago, mais mensagens?
Mais mensagens, Brian. Mas Avestino Augusto Fundai, de Catandica, Moçambique, comenta no Facebook que a violência compromete, sim, o processo eleitoral quando há esses ataques e matanças de membros de partidos políticos. Dessa forma, o país nunca irá ter uma democracia e a paz definitiva que o povo tanto almeja. No WhatsApp, um ouvinte que não se identificou, escreveu: assistimos à assinatura do acordo de cessação de hostilidades militares na Gorongosa, no momento em que já se fazia sentir algumas ameaças da junta chefiada pelo general Nyong'o, junta militar nesse caso, e não obstante a assinatura deste acordo foi precedida de um ataque a um caminhão e um autocarro em Amapanza, porém isso passou desapercebido nos olhos do governo. E John Forna, no Facebook, disse que os ataques a autocarros têm estado a acontecer de província em província em direção ao sul e, se assim continuar, pode acontecer o que nunca aconteceu, falta de segurança suficiente para que se possa votar à vontade e em paz a nível nacional. Braima, foram algumas das mensagens que chegaram esta noite.
Muito obrigado, Tiago. Muito obrigado a todos os ouvintes que também participaram nesta edição da DW África. Para saber mais sobre a atualidade lusófona e internacional, acede à nossa página dw.com/português. Da minha parte é tudo. Boa noite. Voltamos amanhã de manhã. Até lá. Um grande abraço. Feito rádio a partir da Alemanha.